Bem-vindos ao Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Ricardo Esbraja. Eu trabalho numa área chamada Sales Excellence na Microsoft. Eu trabalho para a região Middle East e África. E hoje eu vou estar com vocês conduzindo o curso de Excel, Relatórios e Análises. O curso consiste em dois módulos. O primeiro é gerenciamento dos dados e o segundo é relatórios, dashboards e análises. Módulo 1, gerenciando seus dados. Basicamente, temos 5 tópicos. O primeiro deles é como construir tabelas. Depois, como formatar tabelas e dados. Depois, trataremos de fórmulas e cálculos. Falaremos de formatação condicional. E, por fim, dicas em geral, onde gostaria de demonstrar para vocês outros recursos do Excel, mesmo que não os utilizemos durante o curso, mas que podem ser utilizados em outras situações. Bom, e como trabalharemos nesse módulo 1? Eu vou trazer para vocês uma tabela que já tem dados, tanto linhas e colunas. É uma tabela de vendas, onde teremos nomes de funcionário, teremos resultados atuais de vendas, teremos as metas, teremos períodos, como trimestres, meses, teremos países. E em cima dessa tabela que a gente vai trabalhar, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2. Então, nessa tabela, a gente vai introduzir linhas, introduzir colunas, vamos introduzir fórmulas, vamos utilizar algumas opções de formatação, como formatação decimal, vamos ver algumas opções de formatação de datas. E depois vamos tentar trazer mais cálculos e mais fórmulas. Vamos trazer formatação condicional também, onde teremos linhas de tráfego, onde teremos cores. E, por fim, vamos explorar o Excel livremente, onde eu vou demonstrar para vocês algumas outras formatações, alguns outros recursos do Excel, como filtro, como classificação dos dados. E assim vocês podem ter uma noção mais completa do que o Excel pode fazer. Bom, vamos começar abrindo o Excel, tá? Essa aqui é uma página do Windows 10. Tá? Se vocês, caso vocês não reconheçam, no Windows 10 a gente vê o botão de iniciar, tá? Aqui no lado esquerdo embaixo, e se a gente clicar nele, vocês vão ver primeiro alguns os últimos aplicativos ou recursos utilizados. Tá? Esse Windows aqui está em inglês, mas praticamente é igual, tá? Ele segue um padrão. Vocês têm algumas opções aqui que ele lista para vocês, dependendo de como vocês customizarem o Windows de vocês. E vocês vão encontrar o Excel, assim como outros aplicativos, ao final aqui. Aqui eu tenho em inglês All Apps, mas vocês vão encontrar aplicativos, tá? A gente vai clicar em aplicativos e vocês vão ter dentro um menu em ordem alfabética, tá? De tudo que tem aqui dentro em aplicativos nesse computador. E a gente vai entrar no Microsoft Office, tá? O que temos aqui é o 2013. E se a gente expandir, vocês vão ver que tem os outros produtos que estão aqui, o Access, o Word, o Outlook, Project, tá? E a gente está interessado aqui no Excel 2013. Então a gente vai clicar nele. E quando você abrir o Excel dentro do seu computador, se ele não estiver aberto, ele vai te trazer tanto uma planilha em branco, tá? Ou ele vai te oferecer para você simplesmente ter uma turnê, tá? Ou ele vai levar você através do Excel e mostrar algumas diferentes opções. Ou a gente pode ainda ver alguns formatos já pré-definidos, tá? Que muitas vezes vai ajudar bastante. Então, por exemplo, aqui temos um formato de calendário, tá? Se você quiser construir um calendário. Temos uma planilha aqui que ela está utilizando para inventário, tá? Ou controle de estoque, que vocês podem alterar simplesmente o nome de algumas colunas, mas ela já traz para você um formato, tá? Ou uma planilha de pagamentos, ou você pode encontrar também despesas pessoais, tá? Em caso você esteja utilizando para controlar o seu orçamento. Ou aqui tem uma mistura que já é um dashboard que tem alguns gráficos também, tá? Ou simplesmente uma lista de tarefas, ou que mais podemos listar aqui? Um calendário, não um calendário, mas é uma agenda, tá? De atividades, o que você vai estar fazendo. Aqui é uma lista de atividades no calendário também, só que em dias, né? Organizado por mês. Aqui é uma lista de atividades praticamente diária ou semanal, onde você tem horas também, tá? Que eu diria que é praticamente uma agenda. O que mais que você ainda tem? Você tem algumas outras opções aqui de perdas e lucros. Vocês vão ter opção, por exemplo, de presença em treinamento ou em alguma sessão que vocês fizeram. Ou vocês podem também listar, misturar gráfico com tabelas, tá? Através desse exemplo aqui de tendências de despesas. Ou a gente pode utilizar também o Excel para fazer controle de projeto, tá? Aqui é um gráfico de Gantt, que é praticamente timeline ou cronograma. E a gente pode também utilizar, de novo aqui tem uma lista de estoque, tá? Organizado por armazéns ou por warehouses. Putz, tem despesa pessoal, tá? Vocês podem utilizar também para montar um cronograma de viagem, um cronograma de férias. Aqui tem uma outra caloria, isso aqui é controle de saúde, tá? Quantas calorias a gente está gastando por dia, então ele vai te dar algumas opções aqui. Então, isso caso vocês já tenham pré-definido o que vocês vão fazer, você pode utilizar alguns recursos já do Excel, tá? Para esse exemplo em si, a gente vai utilizar, na verdade, uma planilha que ela já está definida, tá? Eu abri a planilha em branco aqui para vocês terem uma ideia, mas eu vou fechar e vou trazer uma planilha já definida, que como eu falei para vocês, eu já coloquei alguns dados nela para simplesmente facilitar o nosso trabalho, para a gente não ter que digitar tudo desde o começo, tá? Então, essa é uma planilha de vendas, como eu falei para vocês, tá? Eu organizei aqui nome de alguns funcionários, tá? Diferentes nomes, eu, no caso, sou brasileiro, alguns desses nomes são mais familiares para mim e tem alguns nomes aqui também que são de alguns países do Oriente Médio. Tá? Praticamente país, eu trouxe os países que eu trabalho e fazendo mais referência a alguns países da África que falam português, como Angola e Moçambique. Aqui a gente tem vendas atuais, tá? Até o momento, vamos supor aqui no ano de 2015, o quanto de vendas que já foi realizado por esses funcionários que estão dentro desses países, qual é a cota, ou seja, qual é a meta desses funcionários, tá? E aqui temos duas dimensões de tempo, tá? Uma que são trimestre e aqui temos os meses, tá? Então essa é a nossa tabela. Durante o exercício a gente vai introduzir mais dados, tá? Vai trazer alguns cálculos, como eu falei, mas essa aqui vai ser a nossa tabela base. E durante o curso eu vou mostrando para vocês alguns dos recursos ou vários recursos que a gente pode ter no Excel. O primeiro deles que eu vou fazer é... Eu vou formatar essa tabela aqui para a gente... Vocês estão vendo que não dá para ler direito os nomes, tá? Tem algumas opções que a gente pode corrigir isso. Ou a gente pede... Se você colocar o cursor entre as duas colunas, você vai aparecer essa setinha que vai de um lugar para o outro. Tá? A gente pode usar essa setinha, se você segurar, clicar no mouse e segurar, você pode trazer ela para um lado e para o outro. Tá? Ou o que você pode fazer também é clicar duas vezes e ela vai reconhecer o campo ou a dimensão mais extensa dessa coluna e vai formatar. Tá? O mesmo você poderia fazer caso você queira formatar essa tabela de uma vez só. Tá? Você pode fazer, por exemplo, você pode selecionar todas essas colunas e em qualquer uma dessas, entre as colunas, você pode escolher e você pode clicar duas vezes. Ele vai formatar a tabela inteira de uma vez. Assim. Tá? E só voltando um passo... Uma introdução básica, né? O Excel, ele consiste em colunas e linhas, tá? Você trabalha basicamente com matrizes aqui, tá? Então, você tem duas dimensões, né? Você utiliza ou colunas ou você utiliza linhas. Normalmente, a gente organiza os dados por colunas, tá? Porque é mais fácil você navegar indo para baixo e para cima, tá? Como eu estou fazendo agora, do que você navegar através das colunas, tá? Que você teria que utilizar essa barra de baixo e você poderia ir até o final. Tá? Então, normalmente, a gente organiza os dados através de colunas, onde cada coluna é uma dimensão, tá? Por exemplo, funcionários, país, vendas, cota, tá? E você insere os dados, tá? Embaixo de cada coluna. Tá? Bom, esse nosso exemplo aqui, ele tem 26 linhas, tá? Mas eu, no meu dia a dia, por exemplo, eu trabalho com 1.000 linhas, 10 mil linhas, 20 mil linhas. Tá? Então, imagina trabalhar com 20 mil colunas, seria um pouco mais complicado. O que a gente vai fazer então? Tá? A primeira coisa, vamos transferir esses dados aqui para um outro arquivo. Vamos supor que você recebeu um arquivo, tá? E a gente quer manter esse arquivo original e vai trabalhar com um arquivo novo. Tá? Então a gente vai trazer aqui para o nome dessa tabela, e se você clicar com o botão direito, ele vai te dar algumas opções. Tá? Ele vai te mostrar um botão de inserir, tá? Que é para você adicionar outras planilhas, tá? Nesse mesmo arquivo. Ou você pode apagar essa planilha, ou você pode renomeá-la, você pode movê-la ou copiá-la, tá? Você pode proteger essa planilha, a gente vai fazer tudo isso, tá? Ao longo do curso. A gente pode também pintar essa planilha com uma cor, tá? Imagina que a gente tem muitas planilhas, às vezes facilita você agrupar planilhas por cores. Ou a gente pode esconder essa planilha, no caso seja uma planilha que simplesmente ela tenha os dados, mas a gente não quer mostrar para as pessoas, a gente quer mostrar para as pessoas mais o relatório ou as análises, a gente pode esconder ela, tá? No caso de ser irrelevante ou de ser até mesmo confidencial. Tá? Ou a gente pode trazer planilhas que já estão escondidas, ou a gente pode optar por selecionar todas as planilhas no caso de a gente querer formatá-las de modo consistente, ou cores, por exemplo, ou apagar todas. Tá? Então, primeiro a gente vai trazer essa função aqui de mover ou copiar. Tá? Ela vai te dar a opção para onde a gente vai copiar. Esse arquivo se chama Excel, curso de Excel, né, em português. A gente pode, ou nesse mesmo arquivo, a gente pode criar uma cópia, apertando, clicando aqui no criar cópia, tá? E a gente pode trazer dentro desse mesmo arquivo, ou como eu vou fazer agora, a gente pode trazer para um novo arquivo, tá? Que é esse new book aqui. Então a gente vai levar para um new book. Tá? Então ele criou, agora vocês podem ver, eu tenho dois arquivos abertos, tá? O original que eu estava trazendo para vocês e esse novo. E nós vamos trabalhar em cima desse novo. Tá? Uma primeira, normalmente a gente não precisa fazer isso, mas quando a gente seleciona tudo e transforma isso numa tabela, o Excel fica mais dinâmico e facilita algumas operações para a gente. Então, o primeiro passo, vamos transformar esses dados, tá? O jeito que eles estão organizados aqui, por enquanto, são dados, vamos transformar isso numa tabela. Então, a gente vai inserir tabela. Tá? E ele vai facilitar a nossa vida. Eu vou demonstrar, por exemplo, em que ele vai facilitar. Tá? Mas vocês viram que, por exemplo, ele formatou as linhas e colunas, tá? Com esse layout, onde fica mais fácil de ler e depois, futuramente, vai ficar mais fácil da gente trabalhar com tabela dinâmica e inserindo fórmulas, por exemplo. Tá? Eu não sei, esse campo deveria ter sido também trazido como preto. Tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade já para transformar essa coluna aqui, ou o título dessa coluna, vamos pintar de preto também, assim como estão os outros. Tá? Então, a gente pintou de preto. O que mais que a gente vai fazer? Vamos transformar essas vendas atuais aqui, cotas, vamos transformar esses campos, tá? em campos de, ou de moeda, tá? Porque a gente vende normalmente em moeda, seja em dólar, seja em euro, seja qualquer moeda do país que a gente está trabalhando. Então a gente vai, como a gente vai selecionar? A gente pode fazer, na verdade, de duas formas, tá? Ou a gente pode selecionar a coluna inteira, que faz mais sentido, porque os dados são praticamente... deveriam seguir o mesmo formato, tá? Ou a gente pode fazer em uma célula e depois replicar para outras, tá? Agora o que eu vou fazer é fazer todas de uma vez. Então a gente seleciona a coluna inteira e a gente pode ou apertar o botão direito, tá? E ele vai trazer a opção para você formatar células, tá? Ou se a gente tiver no menu já aqui em cima, a gente pode já trabalhar com algumas opções que o Excel já dá, que já são as mais utilizadas que tem aqui no nosso menu, tá? Então, por exemplo, você pode colocar em inglês ou em inglês da África do Sul, você pode trazer mais formatos de, aqui ele chama de contabilidade, mas mais formatos de moeda, tá? Então eu vou pegar esse primeiro aqui e vou clicar, tá? E ele simplesmente transformou e ele está utilizando duas casas decimais. Se a gente quiser, a gente pode eliminar as casas decimais e esses botões aqui eles já estão disponíveis, tá? São esses dois. A gente pode adicionar mais casas, como a gente pode cortar as casas decimais. No caso, como a gente está trabalhando em milhares, não faz muito sentido a gente ter número decimal, tá? Então eu vou apagar todos eles. A outra forma, só para vocês também saberem, vocês podem trabalhar aqui como formatar células. Tá? E se vocês, e eu estou clicando novamente no meu botão direito, tá? E aqui vocês têm todas as opções de formatação dessa coluna que eu selecionei, tá? No caso aqui a gente está trabalhando com moeda, tá? E a gente definiu que tem o cifrão, tá? Com zero números decimais e os números que aparecerem negativos ela vai trazer em vermelho. Tá, o que facilita bastante na hora que a gente está trabalhando com variações. Tá? Os números vermelhos eles chamam mais atenção. No caso, a gente poderia trazer, tem mais formatos que a gente pode utilizar. Tá? A gente pode trazer simplesmente números, tá? Não necessitando do cifrão, tá? Ou do código da moeda, a gente pode simplesmente trazer números. Ou a gente pode trazer, no caso, data ou tempo, não faz muito sentido, mas logo depois a gente vai usar o percentual, tá? Ou fração, tá? No caso. Ou se é simplesmente texto, você pode chamar essa linha de texto. Tá? Ou a gente pode trazer aqui em customizado. Tá? Então... No caso, o Excel traz para vocês alguns formatos já customizados, se você quiser ir além. No caso aqui, eu vou manter com o dólar, com o cifrão, né? E com zero números decimais. E o que eu vou fazer agora é mostrar uma outra função para vocês. Então, se a gente pegar... A gente quer transformar as cotas com o mesmo formato de vendas atuais, tá? Porque são números da mesma natureza. Então, existem duas opções. Ou a gente pode vir aqui, selecionar tudo e vir aqui e clicar novamente na função, tá? Ou a gente pode utilizar o botão direito, como eu demonstrei, ou eu posso mostrar para vocês uma outra função, que é esse pincel aqui em cima. Esse pincel, ele praticamente vai copiar a formatação de uma célula ou de uma seleção de células para outra célula. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse 50 e vou clicar no pincel, tá? Veja bem que ele não está copiando, ele só está copiando a formatação e eu vou clicar aqui nessa célula. E ela vai trazer exatamente igual, tá? Ou, se a gente clicar duas vezes nesse pincel, ele vai deixar você... pintar livremente até a hora que você acabar. Então eu pintei essas três células, agora eu pintei mais essas e mais essas, tá? E por aí vai. E para você apagar o pincel, você clica duas vezes, tá? Depois você clica de novo aqui no pincel e daí ele tira a formatação. Tá bom? Então agora temos as vendas e as cotas já formatadas. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente formatou tudo, né? Quando a gente selecionou, a gente clicou duas vezes e ele definiu um tamanho, né? No caso, você pode também formatar o tamanho das células com o botão direito, tá? Imagine que a gente quer ter, não sei, quer dobrar o tamanho dessa célula. A gente vai clicar no botão direito e aqui você tem largura da coluna, tá? Então, se a gente clica em largura da coluna, você pode determinar também a largura da coluna. Ela está com 13, né, o número, o tamanho dela. A gente pode deixar ela com, só para demonstrar a diferença, com 40, tá? E ela vai ficar desse tamanho. Que não é muito prático para trabalhar, mas é só para vocês também saberem. E, aproveitando, tem uma função, sempre que vocês quiserem, vocês vão clicar em voltar, tá? E vocês podem voltar vários passos. Se vocês não estão contentes, a gente pode voltar toda a nossa formatação original. Tá? Só para vocês saberem dessa função também. A mesma coisa com linhas, tá? Se vocês selecionarem uma linha ou algumas linhas e clicar com o botão direito, vocês vão ver comprimento da linha, tá? Que é a mesma coisa. Ela está com 15 hoje, então essas 1, 2, 3, essas 5 linhas que a gente selecionou, a gente pode deixar com 40 também. E ela vai aplicar o mesmo tamanho para todas essas 40 linhas. Tá? Imagine que dentro dessas 40 linhas o formato ficou um pouco diferente aqui, né? Então o que a gente pode fazer também é ordenar ou alinhar o texto, tá? Para que não fique embaixo. Hoje vocês estão vendo agora que estão embaixo os nomes, tá? A gente pode selecionar também e aqui em cima vocês vão ver que tem os alinhamentos, tá? Ela está alinhada embaixo, a gente pode alinhar ou no meio, ou a gente pode alinhar em cima, tá? Às vezes a gente usa a coluna, a linha um pouco mais larga, quando a gente vai colocar numa apresentação e não quer os dados tão juntos um do outro, a gente utilizaria, acho que não com 40, mas talvez com 20. Ficaria uma coisa mais apresentável, tá? E o mesmo com as colunas, tá? Talvez a gente queira também centralizar ou colocar ou para a esquerda ou para a direita, tá? Então vamos trabalhar com essa coluna funcionários, a gente pode trazer ou para o meio, todo mundo centralizado, tá? Ou a gente coloca todo mundo para o lado direito, tá? E tem mais duas funções aqui no Excel, tá? Vamos supor que o título a gente gostaria de deixar assim como está, mas a gente quer trazer os dados um pouco mais para a direita, para questão de layout também, tá? Questão de estética. Então a gente pode apertar esse botão aqui, tá? Que ele vai trazer tudo para a direita, tá? Em alguns espaços já definidos, para a gente não ter que entrar em cada uma das células e apertar o espaço, tá? E daí vai ficar inconsistente com o resto. Então a gente faz isso através da formatação da coluna em geral. Muito bem. Bom, que outras coisas a gente pode fazer nessa tabela? Né? A gente tem vendas atuais e cota. Tá? Uma função de filtro, por exemplo. Quando a gente transformou esses dados em tabela, o Excel trouxe para a gente os filtros. Tá? E os filtros são esses aqui em cima. Tá? Quando você tem filtros, ele aplica para a tabela inteira, tá? Você não pode trazer um filtro para uma coluna e não trazer na outra, tá? Então, a opção de filtro, ela fica para todas as colunas. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente clicar no filtro, ele vai trazer tudo que tem dentro dessa... ou agrupar pelos nomes comuns, tá? Ou pelos dados comuns. No caso, eu não sei se a gente tem repetição, tem... Por exemplo, esse Cristiano aqui, obviamente, ele vai aparecer uma vez só, tá? Então, vamos supor que a gente quer ver só as vendas do Cristiano, tá? A gente vai desselecionar tudo, tá? Você pode também ir um por um, é claro, mas fica mais fácil a gente tirar todo mundo e clicar só no Cristiano, tá? Então a gente vai ver as vendas do Cristiano. O que a gente entende é que ele está cobrindo dois territórios, tá? Isso são, obviamente, exemplos hipotéticos, tá? Mas ele tem dois territórios e ele tem duas vendas para ele, né? E foi vendido em dois trimestres em 2 meses, tá? Então a gente vai trazer tudo de novo. Ou a gente pode selecionar simplesmente alguns países, tá? Como o Egito, tá? Então a gente tem todas essas vendas no Egito. Ou a gente pode também classificar ou por trimestre ou por meses. Ou a gente pode fazer filtro em cima dos dados também, tá? Ou dos dados numéricos, que a gente pode trazer ou individualmente os comuns, que não é muito prática, tá? Ou simplesmente você quer fazer, eu quero ver todo mundo acima de 40, tá? Então eu vou clicar 45, 50, 60 e 70, tá? Ou o que é mais normal a gente fazer a gente pode trazer algumas opções de filtros. Então, se você tem essa opção aqui, os números de filtro, você pode trazer simplesmente, aqui tem uns filtros pré-definidos, né, para você. Então, você pode trazer vendas igual a um determinado valor. Vamos supor que a gente quer ver as vendas de 40 mil ou as vendas de... Vamos pegar um número que tem aqui, 5 mil, tá? Então, ele trouxe... Ele não trouxe 40 mil ou 50 mil. Ou 5 mil, tá? Eu acho que eu não havia clicado em igual, tá? Então essa é uma opção, ou a outra opção que a gente pode trazer, que é muito mais comum. Primeiro vamos nos livrar desse filtro, né? Então a gente seleciona todo mundo de novo, e a gente pode vir aqui e fazer que a gente quer ver simplesmente os acima de determinado valor. Imagina que aqui, como eu falei antes, né, é fácil, aqui a gente tem 26 dados, mas imagina que a gente tenha 26 mil dados. A gente não vai entrar e clicar um a um para a gente ver as vendas acima de 40, tá? A gente vai utilizar essa função aqui, que é acima ou igual, tá? Abaixo de, abaixo ou igual, ou entre, tá? Entre 50, 40 e 50, por exemplo, ou os 10 mais, ou a gente pode colocar, o Excel já calcula a média, e a gente pode trazer só os acima da média, só os abaixo da média, tá? Ou a gente pode ainda customizar o filtro. Então, só para vocês verem, eu vou trazer aqui acima de 40 mil, tá? Eu posso pegar aqui, ou eu posso pegar um dado que já está na tabela, clicando, tá, no botão. Mas vamos trazer acima de 40 mil, ele já trouxe todos acima de 40 mil, tá? E só utilizando a função, né? A gente pode vir aqui e desselecionar todos, como eu posso vir aqui, como eu mostrei para vocês, e voltar, tá? Ele vai me trazer tudo de volta. E uma coisa que eu estou percebendo também é que navegar dentro dessa tabela, às vezes fica... o título some, né? Aqui é uma tabela pequena que a gente está familiarizado já com o cabeçalho da tabela. Mas uma opção também que a gente tem, que é interessante, a gente pode congelar esse cabeçalho, tá? Então, se a gente clicar numa linha abaixo, tá? Tem uma opção aqui que é visualizar. A gente vai clicar em visualizar e vai trazer congelar, tá? Então a gente pode congelar aqui. Se a gente congelar, a gente vai poder livremente descer, tá? Aqui na barra. E os cabeçalhos vai estar sempre igual. Tá? É bastante utilizado isso quando a gente tem bastante linhas. Tá? Ou a gente poderia ainda, para refazer, a gente vai descongelar, ou a gente poderia travar os dados em funcionário. Vamos imaginar que a gente tenha bastante colunas e a gente quer navegar com a barra também. A gente pode vir, então, na célula seguinte que a gente quer congelar, tá? Então, eu cliquei aqui na célula seguinte de funcionário e eu vou congelar de novo. Tá? Então, eu posso trazer para baixo e posso navegar com a barra também. E essa coluna aqui, ela está travada sempre. Tá? Então, é bastante interessante quando a gente tem muitos dados na tabela. Tá? Eu vou manter a nossa formatação assim, tá? A nossa visualização assim. Bom, o que a gente vai fazer? Então, vamos trazer uma fórmula aqui agora, tá? E eu aproveito e trago como inserir colunas. Tá? Então, a gente vai, normalmente, o Excel, pré-definição, ele traz uma coluna sempre à direita da coluna, sempre à esquerda da coluna que você seleciona. Tá? Então, se eu selecionar trimestre, eu vou trazer aqui inserir, tá? E na página principal, né? Ele vai trazer aqui células, tá? E ele vai ter opções tanto de deletar células, você pode deletar a coluna inteira, obviamente, tá? Ou você pode deletar a planilha inteira que a gente construiu, ou você pode deletar células em específico, tá? Assim como você também pode inserir células, colunas ou uma nova planilha, tá? Ou como você pode também utilizar algumas formatações que não é nada mais do que a gente já viu, só que ele está dando no menu de opções, tá? Então, primeiramente, eu vou inserir uma coluna, tá? Então, ela vai inserir sempre à esquerda da minha seleção. Então, essa coluna a gente vai chamar de variação, tá? E essa variação vai ser o quê? Vamos fazer quem que está a variação em relação à cota, tá? E vamos trazer mais uma coluna, que vai ser a nossa variação percentual. Ups. Eu vou trazer o sinal de percentual aqui, tá? Bom, a variação em relação à meta, tá? Então, como que a gente pode trazer cálculos? A gente pode trazer, existe o botão função aqui, que ele pode trazer várias funções já pré-definidas para a gente, tá? E a gente vai trabalhar com elas. A função de somatória ou a função de média, ou se a gente tem uma função condicional, tá? Que a gente vai utilizar, ou se a gente quer trazer um link externo, ou a gente pode utilizar a função contar, tá? Ou ele pode trazer o máximo número, que funciona melhor quando a gente tem em colunas, tá? Quando com vários dados, aqui a gente só tem dois, tá? Ou pode trazer também desvio padrão. Tá? Essas, como vocês podem ver, são as mais utilizadas, tá? Mas a gente tem um menu de opções aqui que ele tem bastante, bastante cálculo. Tá? Tem todos os cálculos financeiros, tá? E aí para quem é formado em contabilidade ou para quem fez curso de finanças, tá? Você tem inúmeras métricas aqui financeiras, tá? Você tem valor presente, você tem valor futuro, você tem taxa interna de retorno, tá? Várias funções, ou você pode trazer algumas funções de datas também, tá? Transformar mês em dias, tá? Funções de hora, ou a gente tem funções estatísticas também, como média, como desvio padrão, como média ponderada, tá? Como mediana, tá? Ou temos algumas funções de lookup, que é o PROC-V, que também depois eu vou mostrar para vocês como que a gente traz linhas ou colunas de uma outra tabela, Tá? Temos algumas formatações de texto, que é juntar dados. Tá? Eu vou ir nas mais relevantes, eu vou ir com vocês. Tá? Mas para o exercício aqui, tem essa opção, ou o que a gente pode fazer, tá? A gente pode ir diretamente aqui e introduzir uma função. Quando são essas funções de simples de matemática, como mais, menos, multiplicar e dividir, eu acho mais fácil a gente ir direto aqui, tá? A única coisa que tem que fazer é clicar em igual, tá? O Excel vai automaticamente reconhecer que vai ser um cálculo. É obrigatório que você coloque o igual na frente, tá? E você pode também fazer de duas formas. Se você sabe o que você está fazendo, tá? Se você conhece a célula que você vai trabalhar, você pode simplesmente colocar o nome da célula. No caso, a gente está falando com a célula 2, tá? Ele já selecionou essa célula automaticamente, menos a célula C2, tá? E você aperta Enter e ele trouxe tudo para vocês, tá? Já ele aplicou isso para todas as colunas dessa tabela. Tá? Só um parênteses, isso por quê? Isso porque a gente transformou, vocês vão lembrar que a gente selecionou todos os dados e transformou em tabela. Tá? Se a gente for no nosso outro arquivo e tentar fazer a mesma coisa, a gente vai perder essa funcionalidade. Então, eu vou incluir uma coluna aqui de novo. Tá? Vou escrever variação aqui, só para a gente ter um título. E eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou colocar D2 menos E2. E vou apertar o botão. D2 menos C2, desculpe. Ele me deu uma fórmula, um erro circular, tá? Que ela tá. Ele me traz quando você está tentando trazer. Utilizando na própria fórmula já o resultado da fórmula. Então, aqui é um D2 menos C2. Ups. D2 menos C2. Tá? Então, se a gente clicar Enter, vocês viram que ele aplicou somente para essa célula. Tá? Facilmente você poderia trazer até o final, você poderia clicar aqui, quando ela aparecer esse mais na célula, você pode arrastar, tá? Ou você pode simplesmente clicar duas vezes e ele vai trazer até o final da tabela. Mas é muito mais fácil quando quando ele já traz para você na tabela inteira. Tá? Então, esse a gente utilizou quando a gente digitou a fórmula inteira. Tá? Ao invés de digitar também, o que a gente pode fazer é trazer essa variação em percentual. Tá? Então, eu vou trazer igual, em vez de digitar a célula, eu vou com o meu cursor, tá? Trazer a variação em si. Tá? Então, eu selecionei essa célula e eu vou dividi-la pela célula de cota. Assim a gente tem a variação percentual, tá? E eu cliquei em OK. O que aconteceu? A fórmula está correta, só que o número que a gente queria era percentual, tá? Então a gente vai transformar isso daqui em percentual. Eu vou selecionar a coluna inteira e vou clicar percentual, tá? E ela vai trazer todo o percentual. Normalmente, quando a gente trabalha com percentual, fica mais estético a gente centralizar essa informação, tá? Então, eu vou centralizar. Então, agora a gente tem a variação em valor, tá? E a gente tem a variação em percentual. Só que eu acho que a variação em valor, ela ficou positiva. E, na verdade, eu queria fazer o contrário. Quando a gente tem as vendas menores que a cota, ela deveria ser negativa. Então, a gente vai refazer essa fórmula. Tá? Então, eu vou trazer aqui a fórmula, a coluna C menos a coluna de cota. E vou apertar o botão e ela vai trazer negativa. Tá? O que a gente queria também? Ela apareceu. Vamos aproveitar aqui para introduzir uma formatação condicional. Fica mais fácil quando a gente tem essas informações, o que tiver negativo do Excel trazer em vermelho. Né? Então, vamos utilizar aqui a formatação condicional. Então, eu vou selecionar essas células e vou trazer aqui na formatação condicional, tá? E vou aproveitar para para exibir algumas possibilidades para a gente. Tá? A gente pode simplesmente fazer, pintar ou simplesmente trazer essas células de uma forma diferente, tá? Ou maior que ou menor que, tá? Ou os dados entre dois dados ou igual, tá? Ou trazer os duplicados. No caso, a gente quer deixar, simplesmente a gente, para facilitar a nossa vida, a gente quer deixar os negativos com uma cor diferente, tá? Então vamos trazer menor que, tá? E aqui ele já traz para você uma opção de antemão, tá? Só que a gente quer menor que zero, não menor que 5.000. Então nesse campo aqui a gente vai trazer zero, tá? E aqui a gente vai colocar, eu acho que eu não gostaria de ter a célula inteira pintada, por agora pelo menos, tá? Então nós vamos fazer diferente. Obviamente ele pode trazer outras cores, tá? Normalmente é vermelho, amarelo e verde, tá? Mas eu vou trazer aqui, ou selecionar a borda ou o próprio texto, tá? Como assim, por exemplo, tá? Ele já vai automaticamente trazer o texto em vermelho, ou a gente pode customizar ainda, tá? Que aí você dá o formato que você quiser para a célula. Então eu posso clicar, por exemplo, em negrito, tá? E eu posso trazer, formatar a cor para trazer a cor vermelha. Tá? Eu poderia trazer um texto diferente, eu poderia trazer uma borda diferente, tá? Ou poderia pintar a célula em si, ou poderia formatar o número de uma forma diferente, mas assim para mim tá bom. Então eu trouxe em negrito, vermelho, os negativos. Então fica bastante fácil de identificar, tá? Quando um funcionário está abaixo da meta ou da cota, tá? Fica bastante claro. E o que a gente poderia fazer também é formatar a variação. Mas a variação eu vou formatar de uma forma diferente, tá? A gente pode determinar que algumas pré-definição de cores, tá? Então vamos trazer outra formatação condicional que é bastante utilizada no Excel, que são os ícones, tá? Ou os sinais de tráfego, como eu falei antes. E a gente tem algumas opções aqui. Quando você simplesmente passa o cursor em cima dos ícones, ele te dá todas essas opções, tá? E aqui, e quando você simplesmente, eu não cliquei em nada, tá? Eu só estou colocando o meu cursor em cima dos diferentes ícones, ele já coloca para você ver como que ele poderia ficar. Tá? Depois a gente vai ter que dar o comando certo para estabelecer os critérios, né? O que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde, mas aqui ele só dá um exemplo para você de como que os números podem ficar. Você pode utilizar as cores ou você pode clicar, simplesmente utilizar tudo cinza, né? Eu acho que as cores são mais legais. Tá? Então você pode colocar para cima tendência positiva, tendência mediana ou tendência, né, para baixo, ou você pode optar pelos sinais de tráfego, tá? Ou você pode utilizar os mesmos sinais, mas com formatos diferentes, tá? Em vez de tudo círculo, a gente pode ter círculo, triângulos e losangos, ou a gente pode utilizar um outro esquema de cores, tá? Ou a gente pode colocar os sinais com um alerta, tá? Com um tique quando está verde, uma exclamação e um X, ou a gente pode utilizar simplesmente assim, em vez de utilizar as linhas, tá? Ou as bandeiras, ou a gente pode utilizar estrelas ou um outro tipo de formato que é para a gente saber, que é normalmente utilizado em percentuais, né? Então, quando a gente está, por exemplo, atingiu de 0% a 25%, a bolinha tá 100% coberta e ela vai cobrindo conforme os percentuais vão aumentando, tá? No caso, eu vou utilizar essa função aqui das linhas de tráfego, tá? Eu acho que elas acabam sendo mais populares para esse tipo de análise. Então, eu vou clicar nelas e o Excel trouxe as linhas de tráfego para a gente. Tá, e o que eu vou fazer com as linhas de tráfego? Agora eu vou dar um comando para determinar o critério. Tá? Então, eu vou selecionar tudo e vou clicar em formatação condicional de novo. Tá? E eu vou trazer aqui gerenciar os critérios, tá? Ou as regras aqui no final. Então, se eu clicar, primeiro ele está me trazendo, né, que essa formatação aqui ela está aplicando para essas células, que é basicamente a nossa coluna F. Tá? E eu vou editar a regra. Tá? Então, quando eu edito a regra, ele me traz o tipo de ícone, tá? Que eu pedi os ícones. Tá? Eu poderia até formatar aqui e mudar a escala. Tá? Eu poderia mudar o próprio ícone, tá? E colocar outros formatos que tinham no menu de opções, mas eu não quero fazer isso. Tá? Eu posso inverter a ordem. Tá? Vamos supor que, para mim, quando está acima, quando está com um percentual acima, eu quero verde. Então, eu posso trocar a ordem dos ícones. Tá? Vocês viram aqui embaixo que trocou. Tá? Mas eu não quero trocar, eu quero deixar assim mesmo. E uma dica, sempre quando eu trabalho com percentual, o Excel nem sempre ele reconhece. Tá? Então, a minha dica é sempre trabalha com número. Tá? Então, você vem aqui e formata para número esses dados que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai estabelecer o critério. Tá? Então, eu quero verde quando tiver acima de ou igual a 120%, e aqui a gente pode determinar se é igual ou mais ou simplesmente é maior, né? Eu vou colocar igual ou mais. Se for 120% ou mais, ele vai trazer verde, tá? Ou ele vai trazer amarelo quando for, vamos supor, quando tiver acima de 90. E me desculpe, eu coloquei 120, mas é 1.2, né? 1.2 é 120%. E aqui eu vou colocar 0.9, tá? Ou seja, igual ou acima de 90%, mas menos de 120%, ele vai me trazer amarelo. E tudo que tiver abaixo de 90%, ele vai me trazer vermelho, tá? Então eu clico OK e aplicar, tá? Sempre que você estiver fazendo uma formatação condicional, ele vai te pedir para aplicar, senão ele não vai trazer para a tabela. Então eu vou aplicar. E vocês viram no modelo de dados que já alterou. Tá? Então, todo mundo que está abaixo de 90 está com 80, tá vermelho. Todo mundo que está acima de 120 está verde. E os intermediários estão amarelos. Tá? Bom, vamos utilizar agora umas funções de classificação. Tá? Classificar os dados dessa tabela. Então, para classificar, a gente pode... Tem sempre duas formas, né? Uma das formas é a gente vir aqui nesse menu principal, tá? E vai ter aqui classificação, que a gente pode trazer menor para o maior ou maior para o menor, ou customizar, tá? No caso, se a gente quiser trazer por funcionário, ele vai reconhecer que é um campo de texto e vai trazer por ordem alfabética, tá? Ou a gente pode trazer por variação ou por cota. Tá? A gente quer trazer do maior para o menor. Tá? Ele vai trazer assim. Ou a gente pode fazer por variação também, trazer a variação do menor para o maior, do maior para o menor também. Tá? Diferentes formas. Ou a gente pode fazer customizado. Tá? Lembrando que eu não estou selecionando a tabela, tá? Porque o Excel... Quando a gente determinou que isso aqui era uma tabela, ou que esses dados compunham uma tabela, tudo que a gente fizer dentro da tabela, o Excel vai aplicar para a tabela inteira. Tá? Então, a gente não precisa se preocupar em sempre fazer uma seleção de células. Tá? Ele está aplicando para a tabela inteira. Então, a gente vem aqui em customizar e a gente pode... customizar, bom, variação a gente fez agora, tá? Ele mantém sempre a última formatação. Então, vamos supor que a gente quer fazer variação e adicionar uma formatação ainda, que é fazer por funcionário em ordem alfabética, tá? Então, ele vai trazer para as mesmas variações, ele vai colocar os funcionários em ordem alfabética, tá? Ele poderia fazer isso também. Ou vamos supor que a gente quer saber das variações, a gente quer trazer também a que tem da maior cota para menor. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui, 140, 120, ou essa de 114, por exemplo. Tá? Ele trouxe a maior cota em cima e depois as cotas, ele trouxe a maior cota, tá? E depois as cotas menores embaixo. Tá? A outra forma para fazer classificação, você pode, em vez de ir do menu principal, você pode vir para dados. Tá? E você tem aqui essas opções também, que vão ser as mesmas opções, tá? Ou de, tanto de classificação como de filtro também. Tá? Lembrando que então, o menu principal ele traz as funções que a gente mais usa. Tá? Então vamos supor o filtro, a gente pode colocar o filtro, tá? Com esse botão de filtro, ou a gente pode remover o filtro da tabela, tá? Ou a gente posso, eu quero ensinar para vocês uma função muito útil. Vamos clicar em alguns filtros aleatórios, tá? E quando você recebe uma tabela e você quer simplesmente limpar todos os filtros de uma vez só, você pode vir aqui e ir na função limpar. Assim você não vai precisar ficar se preocupando se você ainda tem algum filtro ativo ou não, tá? E a gente pode tirar o filtro. Normalmente a gente tira quando a gente quer utilizar essa tabela para apresentá-la, tá? Ou num PowerPoint, ou trazer para algum formato que você vai apresentar, você consegue ler mais claramente os campos, tá? Bom, a gente utilizou praticamente todas as formatações, tá? A gente não utilizou a função de copiar e colar, tá? Eu vou fazer algumas para vocês, só para vocês também terem conhecimento, porque são as funções mais básicas do Excel, né? Mas vamos supor que a gente queira copiar essa célula, tá? A gente clica aqui em copiar e vamos supor que a gente queira colar aqui e a gente clica em colar, tá? Quando a gente adiciona qualquer valor imediatamente à direita da tabela, o Excel ele vai entender que você quer adicionar uma coluna, tá? Então você pode também fazer isso, ou a gente pode fazer, e eu estou voltando aqui, tá? Eu vou copiar essa célula e vou colar ela aqui, tá? Então ela colou. Você vai ver que ela colou com o formato azul, tá? Que é o formato da formatação. Você tem algumas opções diferentes para colar também. Tá? Se você clicar na flechinha, ele vai abrir para você um menu. Então vamos supor que eu quero colar só os dados. Tá? Eu vou colar como valor. Tá vendo? Então ele não me traz a cor azul. O que você pode também fazer, você pode copiar a fórmula. Tá? Então, por exemplo, essa fórmula de variação aqui, eu posso copiar e trazer só a fórmula. Eu traria copiando função, tá? Então, no caso, ele está me copiando, ele está me trazendo a mesma função que tem ali, ele está me trazendo aqui, vocês podem ver aqui na fórmula, tá? Tá? O que mais que a gente pode fazer? Eu não demonstrei para vocês algumas formatações de datas, né? Então, a gente pode fazer aqui. Lembra como eu falei que quando a gente adicionar alguma coluna à direita, ele vai aplicar para a tabela inteira. Então, eu vou colocar aqui data, tá? E eu vou fazer uma classificação por trimestre para facilitar a nossa entrada de dados aqui, tá? Lembrando que ele vai organizar em Q1, né, que é o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, e depois que é quarter 2, tá? Bom, então vamos colocar datas aqui, vamos ver como é que o Excel vai trazer. Eu não sei, sinceramente, qual que é o formato de entrada de dados aqui, tá? Mas eu vou começar da forma, talvez, no português, como seja mais comum, tá? Que é 1/1/2015. E vamos ver o que o Excel vai trazer pra gente. Ah, ele lê data, eu acho que esse é o formato da África do Sul, tá? Ele começa a entrada de dados com ano, mês e dia, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, vamos só utilizar o mesmo formato, tá? Só para a gente entrar os dados. Então, 2015, 1º de janeiro. Então, vamos colocar aqui todos, tá? É, março, vamos trazer agora fevereiro. Vamos trazer janeiro, tá? É, fevereiro, janeiro. Janeiro. Junho. Maio, junho, 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 agosto, junho, julho, julho. Agosto, dezembro, novembro e dezembro, tá? Então, agora a gente trouxe, agora a gente pode formatar, tá? Eu vou fazer essa formatação através de uma outra forma que eu ainda não mostrei para vocês, que aqui, dentro do menu principal, você pode vir em geral e você tem algumas opções já pré-definidas, tá? Que são as mais utilizadas, tá? Que é para data, por exemplo, ou você pode formatar da maneira que a gente estava formatando, que te traz todas as opções, tá? Então, data, você tem nesse menu mais curto, né? Você tem dois tipos. Então, vamos clicar em data curta, você tem dia, mês e ano, tá? Ou ano, mês e dia, tá? Como ele trouxe. Ou a gente pode trazer o longa, que ele vai trazer o nome dos meses. Eu, particularmente, gosto de abreviar o mês, mas ter escrito, porque assim ele fica inconfundível, tá? Quando você está trabalhando com outros países. Então, eu vou ir até o final e clicar outras formatações. E ele faz exatamente a mesma função de que se a gente clicasse no botão direito, tá? Então, entre datas, você vê que eu tenho algumas opções. E como eu falei, esse é o inglês da África do Sul, né? E ou a gente pode, vamos tentar pegar o português, tá? E a gente tem todas as línguas aqui. Vamos pegar de Portugal, tá? Então, esse é o formato que ele trouxe. Mas ele trouxe tudo em número, né? Porque eu acabei não determinando. O que eu particularmente mais gosto é que tem dia, mês, os três caracteres do mês e o ano, tá? A gente tem várias outras aqui também. Tem, inclusive, trazendo hora ao mesmo tempo, ou trazendo só o mês e o ano, tá? Mas a gente já tem mês, então a gente quer, na verdade, a data. Então, eu vou trazer essa daqui que eu marquei, tá? Então, a gente tem as datas aqui. Lembra como eu falei que o campo está muito grande, né, e que a gente pode facilmente reformatar o tamanho dessa coluna. Então, a gente clica aqui duas vezes e agora a gente tem a data, tá? Deixa eu ver o que a gente cobriu aqui. A gente cobriu copiar e colar, tá? E essa formatação com o pincel, que é copiar a formatação. A gente não cobriu o tamanho de célula e texto, tá? Mas vamos fazer bem rápido aqui para vocês saberem. Então, vamos clicar aqui numa célula qualquer e vocês têm as diferentes opções de fonte aqui, tá? E se você só está passando o cursor, e o Excel já dá os exemplos para vocês visualizarem como vai ficar o dado, tá? Então, você tem diferentes formas de trazer a fonte. Vocês podem clicar no tamanho também, tá? Eu só estou passando o cursor, eu acho que o original era 11, ou vocês podem usar setinhas, tá? Que é aumentando ou diminuindo, tá? A gente utilizou as centralizações, a gente pode também colocar o texto de forma vertical ou ir girando o texto, né? Então, se a gente quiser clicar de forma vertical, ele fica assim. ou se a gente quiser girar o texto, tá? Ele vai girando, tá? Se a gente apertar mais uma vez, ele vai girar novamente. Ou a gente viu aqui os tipos de formatação, tá? Aqui, na verdade, se você clicar, ele vai quebrar a tabela, tá? Se a gente continuar navegando, a gente pode também dar um outro layout para essa tabela, tá? Então, as opções de layout estão aqui, tá? Caso você não goste do formato azul, você pode trazer cinza ou você pode trazer preto, tá? Ou laranja, ou enfim, acho que a gente estava utilizando essa daqui, né? Lembra que eu só estou passando o cursor, tá? Ou com linhas, às vezes fica mais fácil também, tá? Com as bordas, tá? Ou com o cabeçalho de uma cor diferente, ou em verde. Enfim, são alguma, ou a tabela inteira escura, tá? Eu, particularmente, eu vou dar minha opinião, eu gosto de ter os dados com cores claras, tá? Principalmente quando você fica bastante tempo trabalhando numa planilha e que tenha muitos dados, uma planilha escura, ela cansa muito a vista, tá? Então, as linhas ajudam a ser de outras cores, porque claramente a gente vê mudando de linha mais fácil também, a gente consegue cansar menos nossa vista, tá? Mas eu sempre opto por cores claras. Bom, formatação da tabela, né? O que mais a gente pode fazer nessa tabela? A gente pode, e eu vou fazer algo que eu ainda não fiz, né? Sempre quando eu estou trabalhando no Excel, eu sempre sugiro a gente salvar os dados, tá? No caso, eu vou salvar esse arquivo no desktop. Em cima, esse arquivo já era um arquivo que eu já tinha formatado, tá? E eu vou salvar em cima dele mesmo. Só para questão da gente ter sempre o arquivo salvo, tá? Uma vez que o arquivo está salvo, a gente sempre clica nesse menu em salvar aqui, só para, ou você pode clicar Ctrl S também, ele também vai salvar o arquivo, tá? Só para a gente nunca perder os dados.